da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor, credenciada para a coleta de células-tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia Dentista Liane Xavier Ávila, no Edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
11:10 e 12 graus de temperatura. Estamos retornando com o nosso Temática, que já entra na última hora. Passa muito rápido amanhã, quando a gente vê, já está quase que encerrando aí o nosso programa. Mas nós temos ainda uma hora de programa e nesse espaço nós vamos trazer em destaque um momento que há muitos anos ele se repete, nós já vamos saber há quantos anos, que é a Cavalgada da Chama Crioulo. Piquete 35, há muitos anos, faz a cavalgada que traz uma centelha da chama crioula lá de onde ela é acesa e distribui para toda a 8ª região tradicionalista. E vai ser nessa semana que os cavalarianos já se organizam para buscar a chama crioula. Quero cumprimentar os integrantes do Piquete 35 que estão comigo nessa manhã. Patrão Will Cunha, prazer recebê-lo, Will. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes da nossa gloriosa tua Rádio Cacique. Estamos aí para dar mais umas informações aí sobre a nossa cavalgada anual, né, da busca da centelha da chama crioula.
Muito bem. Paulo Melo também, integrante desde sempre do Piquete 35, né, Paulo Melo? Conosco nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, Ruth. Tudo bem?
Tudo certo contigo também? Fazia tempo que nós não proseava, né, Paulo?
Pois é, cara. Mas tomara que toda a tua, teus ouvintes estejam bem de saúde, como nós estamos, né?
Ah, que coisa boa, é verdade. Muito bem, como eu disse, Will, é tradicional, todo ano, o Piquete 35 buscar a centelha da chama crioula e distribuir para a nossa região. Há quantos anos?
Isso, o Paulo aqui é testemunha, ele participou da primeira, né? Primeiro começaram a fazer umas cavalgadas informais e depois tiveram a ideia de fazer a geração da chama crioula. Então, o Piquete 35 pode-se dizer que se nós estamos fazendo 40 anos, há 40 anos ele se envolve com a chama crioula. Começou lá nos idos de 85, com a primeira cavalgada cívico-tradicionalista, que o Eduardo Mello, o Paulo Mello e o Augusto, o falecido Albano, tiveram a ideia de fazer a primeira cavalgada cívico, que foi era no Sesc Centenário, né, Paulo?
Foi.
Sesc Centenário da Aniversário da Revolução Farroupilha, 85. Então, eles tiveram a ideia de fazer essa geração da chama crioula e transportar ela, se não me engano, foi lá de São João Maria, né?
Foi.
São João Maria até no Altar da Pátria, combinaram na época as autoridades e fizeram esse evento. Então, faz 40 anos. E desde 2004 para cá, nós somos os encarregados oficiais da 8ª região a fazer o translado aonde o MTG, a nível estadual, ele faz a geração da chama, né? Onde é o município onde ele escolhe e faz a geração da chama.
Há mais de 20 anos, então, nesse posto oficial do MTG.
Isso aí.
Paulo, você estava entre o grupo de pessoas que começou há 40 anos atrás. Qual é o sentimento, qual é o significado de fazer parte de toda essa trajetória, de toda essa história, Paulo?
Olha, o meu sentimento em agradecer a Deus que nos permitiu isso, né? E, por outro lado, o sentimento negativo, vamos dizer assim, é que os parentes, os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, não participam, né? Porque eles moram longe, têm a sua vida particular, longe daqui. Então, é um sentimento que, negativamente,
que não vai ter uma sequência na geração.
Não tem. Infelizmente, não. Pode ser que futuramente eles façam por lá, né, alguma coisa, né? Tu veja, só para ter uma ideia, o neto está lá no Canadá. Nunca mais. A neta, que você viu andando a cavalo conosco aí, também está em Floripa. E aí o Felipe, o filho, está lá em Caxias do Sul, onde vai ser gerida a chama.
Sim.
Esse ano. Então, assim, a gente vai poder se encontrar só nos desfiles. Então, esse é um sentimento, assim, que de pesar, né? Que
Sim.
Infelizmente, não. Muita gente gostaria de estar presente e não vai estar também.
E não vai,
né,
conseguir.
Então,
é,
tem que se conformar com isso.
Com certeza. E onde é que vai ser acesa a chama crioula da Semana Farroupilha desse 2025?
Esse ano vai ser acesa em Caxias do Sul, tá? Vai ser no município de Caxias ali, já tem uma, acho que nós já falamos outras vezes aqui, já tem uma programação, se não me engano, até 2042,
uhum,
de acendimento. Não esquecendo que 2028 é aqui em Lagoa Vermelha,
tá,
né? Estamos
na expectativa para chegar.
Isso.
Aí a cavalgada vai ser pequena, né, Iô?
Esperamos estar aí. Sabe o que eu estava pensando ontem à noite?
Como é que
tava...
vai ser feito aí?
Isso, estava pensando sobre isso. Depois nós voltamos em Caxias.
Sim.
Daí, nós temos que fazer uma cavalgada, né?
Claro.
Então, já que nós somos encarregados da oitava, vou combinar com São José dos Ausentes, né? E daí vamos fazer a distribuição lá em São José em 2028. A gente pega a chama aqui e leva a São José, né?
Faz a distribuição lá?
Faz a distribuição lá, né?
Vai dificultar o processo.
Não, mas então voltando lá, vai ser em Caxias do Sul.
Uh-huh.
Tá? Vai ser tudo a festa, vai ser tudo lá no parque da Festa da Uva. A gente vai estar se deslocando daqui na quinta-feira. Quinta-feira cedo a gente sai, os cavalos saem daqui na sexta, porque lá o local é meio ruim, não tem local para a gente soltar os animais.
Sim.
Então nós vamos levar na sexta e o trajeto dá 200 quilômetros. Então os cavalos nem vão cansar para estar lá, né? Só vão aquela canseira de ir até lá, depois a gente deixa lá, trata e dá água e ata os animais lá. Daí na sexta-feira à noite eles vão fazer a geração da chama, que vão fazer um evento lá para gerar a chama.
Uhum.
E daí a distribuição é no sábado. Daí.
Daí no sábado é feita a distribuição e aí as cavalgadas começam a levar.
Começa. É, vai ter um desfile lá de 20 quilômetros dentro do município de Caxias. Né?
Uhum.
Vamos conhecer o Caxias lá. Eu conheço muito pouco Caxias.
Sim.
Vamos conhecer a pata de cavalo.
O que já vai ser com certeza um momento histórico para a cidade, né?
Com certeza.
É. Paulo, desde a primeira cavalgada, qual foi a mais distante, agora o Will falando sobre isso, qual foi a cavalgada mais distante que vocês fizeram para a condução da chama crioula?
Antes do MTG assumir, nós fomos, foi aqui, agora não lembro o ano.
Sim.
Mas foi aqui, fizemos todo o trajeto em volta do município.
Uhum.
Então, essa demorou mais de semana, né? Porque teve uma chuvarada também no meio e tal. Mas a noite mais fria do mundo foi lá. Os animais, de manhã cedo, estavam cobertos de geada.
Uhum.
Tá? Bom, a outra que nós participamos, que já o MTG que já estava comandando, foi do Chuí até adiante de Esmeralda,
Pinhal
da Serra.
Pinhal da Serra.
É. Então essa deu 28, 29
Nossa,
dias.
Quase um mês.
É.
Essa foi grande.
Deu mil e poucos quilômetros.
Uhum. E como é que vocês estão organizados, Iô, para a cavalgada de agora, que vai trazer a centelha da chama crioula de Caxias do Sul? E onde é que vai ser a distribuição para a oitava região?
Primeiramente, antes que eu esqueça, mandar um abraço para o Dirceu Rosa, para o Arthur e para o Juarez Almeida, que estão lá na Associação de Motoristas, lá destrinchando uma vaca lá para nós levar nessa cavalgada, né?
Para garantir a boia.
Isso, já tem uma encomenda de Caxias,
uhum,
da nossa linguiça aqui, que o cara me ligou e disse, eu quero que você traga uns 8 quilos de linguiça para nós assar aqui para os visitantes.
Ah, olha só.
Isso. Tá, a tua pergunta é sobre o roteiro.
O roteiro, e onde é que vai ser a distribuição daí quando chegar aqui na oitava região.
Isso. A gente vai sair de lá, então, no domingo,
uhum,
tá? No domingo a gente dá a partida lá. Vamos fazer o primeiro pouso na Fazenda Souza, tá? Na chácara do Gilson Boff. Depois nós vamos lá na fazenda do seu Nicanor Castilhos, que é o diretor campeiro do MTG a nível estadual, que também é lá na tal do Rincão das Flores, por ali. Nós já passamos lá uma vez, né, Paulo? É. Quem tem uma fazenda lá é aquele treinador que, quando o Grêmio e o Inter perdem, eles sempre lembram dele aí. depois a gente vai para Cazuza Ferreira, lá na localidade de Cazuza Ferreira. Depois nós vamos atravessar o rio lá, como é que é o nome do Rio Grande lá? Fugiu o nome, que faz a divisa ali de Bento.
Rio das Antas?
Rio das Antas.
Rio das Antas.
Vamos pousar já em Bom Jesus, na fazenda do seu Baldaço lá. Depois nós vamos até Enxovia, já viu falar na tal de Enxovia, na Vacaria?
Não.
Era da Vacaria, hoje é Monte Alegre dos Campos.
Hoje não pertence mais à Vacaria?
Isso, hoje é Monte Alegre. E daí vamos terminar em Monte Alegre dos Campos, onde nós vamos fazer a distribuição lá, que nós vamos chegar lá dia 22 e o dia 23, no sábado, o MTG, a oitava região, já vai fazer a distribuição lá para todos, já está convocado, todos os municípios, 16 municípios da oitava estão convocados, e eles vão se fazer presente lá para receber uma centelha da chama.
E de lá até Lagoa Vermelha, vocês continuam com a cavalgada, eu?
Sim. Daí a gente tem um esquema já faz anos, né? Que é de todos os municípios tentarem buscar isso a pata de cavalo.
Sim.
Então os vacarianos vão trazer até a vacaria. Muitos capões pegam em vacaria e trazem até Montes Capões. E nós vamos o dia 7, 6 e 7 de setembro, nós vamos pegar em Montes Capões e trazemos até a Lagoa. Daí a chama vai ficar na guarda do piquete, como está de aniversário de 40 anos esse ano, vai ficar ali, escolheram ali a minha chácara ali para ficar ali, vai ficar depositada ali no fogo de chão, vamos acender o fogo de chão lá com ela, e vai ficar depositada ali até os inícios dos festejos aqui da Semana Farroupilha de Lagoa Vermelha, né?
Depois de lá, vai para todos os locais que forem fazer atividades.
Isso, passar um dia, a gente vai trazer um dia ali na Brigada Militar, porque a Brigada Militar, ela é a guardiã oficial da chama crioula, né? Então a gente vai trazer um dia ali, porque a gente sempre trazia e deixava os cuidados da Brigada.
Uhum.
Então a gente também vai fazer esse ato, né? Para não se perder esse vínculo, né?
Ah, com certeza. Paulo, a gente sabe que existe um período de cavalgada durante o dia, um período de descanso para vocês e para os animais também. Quanto tempo de cavalgada, quantos quilômetros ou por quantas horas? Como é que funciona essa organização?
Então, depende
do trajeto?
Da saída e o almoço,
sim,
né? Porque nós atualmente estamos viajando só a parte da manhã. Então chega o meio-dia, às vezes o meio-dia é 2 horas,
sim,
2:30, 3 horas. Daí faz alimentação e solta os bichos, né? Então é questão de 20 a 25 quilômetros por dia, né?
Uhum.
Então não é muito, muito puxado, né?
Sim.
E o bom disso aí que é você tem tempo para olhar as coisas, né, cara? Para olhar um passo de uma ave que levanta voo. Você tem tempo ali, né? Porque às vezes
consegue apreciar a paisagem, que o quê de carro, por exemplo, você não tem essa possibilidade.
Não tem. Então é isso aí que o prazeroso que é da vida é isso aí, cara.
E grupo de apoio precisa. Tanto para vocês e também para os animais, porque tem que levar alimentação, é volumoso, tem que ter uma equipe reforçada de apoio, Paulo.
É verdade. Então, inclusive, já vai o agradecimento antecipado para a equipe do apoio, né?
Sim.
Porque é bem trabalhoso e é bem, muito necessário, né, cara? Se não tiver o apoio, não sai cavalgado.
Não tem como ter cavalgado. Quantos cavalarianos, Gil, vão participar dessa cavalgada?
Olha, vai ser na faixa aí de uns 30, 35.
Uhum.
Nós estamos fechando os números ainda, porque sempre tem os retardatários, né?
Sim.
Sempre, todos que é atividade, tem os retardatários. Mas a princípio de vacaria vão ser 19. Vai dar até mais, viu? Porque tem o 19 de vacaria, mais 12 nosso, mais 5 do quinto, e tem um pessoal que vem de Bom Jesus, mas ele vai nos encontrar no meio do caminho. Eles não me passaram quantos ainda.
Uh-huh.
Mas então só de nós aí já vai dar 37, né?
É.
Então nós, é uma das cavalgadas maiores que a gente vai fazer, porque são em torno de 50 pessoas aí em tudo, né?
Sim.
Entre os cavaleiros e apoio, porque daí, ó, imagine, você precisa de nós, vou falar de nós aqui,
sim,
fora dos vacarianos, né? São 2 ônibus, tá? Um para cozinha, um para dormir. Carros que vai levar o pessoal. Nós estamos em 12, 13, tem que ser no mínimo 3 ou 4 carros.
Sim.
Né? Tem que ter um carro de apoio para estar lá. Ah, se machuca um cavalo, tem que buscar o caminhão pequeno para ir transportar. Porque ali naquela região não pega celular. É, tá isolada do mundo.
É verdade. E vocês vão fazer trajetos e vão ver coisas que em outros momentos não veriam, porque vão passar pela região da Serra e os estragos causados pelas chuvas na Serra foi grande. Quem passa por lá se assusta do que vê, né?
É, mas ali eu acho que nessa região...
Nessa região onde vocês vão passar, não muito.
O ano passado, a cavalgada que a gente fez, o ano passado...
É?
Sim, a gente... Eu sempre digo que quem é campeiro aí, você é campeiro do sítio também, nós viemos solaiseando o Rio Grande. Não viemos nem no Planalto, nem lá no Baixo, lá embaixo.
Sim.
Nós viemos solaiseando. E daí nós passamos aí na região de Estrela Velha, de Arroio do Tigre. Ali tem uma região de Serra também, de Santa Maria. Nossa, o que nós vimos destruição, até teve lugar que a gente, o comboio teve que fazer uma viagem de 300 quilômetros. Nós passava pelo Rio da Cavalo,
sim,
mas o comboio, por causa de cair o ponto e coisa, tinha que fazer uma volta de 300 quilômetros, né? E esse ano não, vai ser uma cavalgada mais interessante, que a gente vai passar numa região de Campos, né?
Uhum.
Que você já quase não vê mais. Então, uma região muito bonita ali, Cazuza Ferreira, aquela, sim, região ali. Você vai ver fazenda, gado, embora esteja tudo seco. Mas tem bastante serra também, mas a gente já foi fazer o trajeto lá. Não, ali não teve tanto...
Vai ser mais tranquilo.
Mais tranquilo.
E a preparação de vocês para ir, existe uma preparação prévia pro físico, podemos assim dizer, para poder fazer uma cavalgada e o pessoal já é acostumado? Paulo.
Isso todo mundo promete. Promete, vou exercitar o meu cavalo, vou não sei o quê, eu vou me preparar também psicologicamente e a gente tá mais ou menos. Mas é difícil, cara. O dia a dia da gente vai roubando e o ferrador custa a fazer a ferragem e outras coisas mais, né? Então, a gente, acho que não tem, daquele de Lagoa Vermelha, não tem nenhum que tinha andado a cavalo essa semana, por exemplo.
Vão se preparando ao longo da cavalgada.
Mas você sabe que eu nunca senti, porque sabe que eu sou agrimensor, tem uma empresa ali, a Grogel,
sim,
ali que a gente tem. Eu era eu que fazia o serviço de campo. Então eu caminhava bastante e não tinha problema de preparo físico. E faz uns 2 anos já que a gente fez uma reestruturação lá na empresa. E eu contratei um funcionário e ele está fazendo a parte de campo e eu estou mais no escritório.
Já
eu,
sentiu?
E eu comecei a sentir, eu tive que começar a fazer academia, porque senão eu não aguentava o
treino. É, porque não é fácil.
É, eu nunca tive problema, todo mundo chegava, hoje está me doendo uma perna, hoje não sei o quê. E eu, como tinha exercício diário, né, nunca senti. Agora
agora já está sentindo.
Eu como ando mais seguida a cavalo,
uh-huh,
eu acredito, né, porque não sabe a vida de particular, de cada um.
De cada um.
Mas pela cidade, pelo menos, eu que mais tenho andado, né?
Sim.
E que pese os 74 anos lá, né?
Isso.
Então, pena esse que é o problema.
Esse ano vai ter uma coisa interessante lá no Acendimento da Chama. Vai ter o cavaleiro mais velho e o cavaleiro mais novo a ser escrito. Não podemos escrever o Paulo por causa que a idade dele não chega. Tem um mais velho.
Tem mais velho que ele.
Isso, o seu João Carnino de Vacaria. Na verdade, ele é de Antônio Prado. Ele tem 78 anos e anda cavalo junto conosco.
E vai fazer.
Firme, né? Bem firme o seu João, né, Paulo?
É.
E daí vai ter tem o filho do Márcio Ximenes também. O João, que seria um, mas tem um de Vacaria também, que é mais novo. O filho do patrão Neuri lá, que também tem 9 anos, que vai ir de cavalo conosco.
Então
lá
vai vir para a região aqui.
Vai vir para... não sei.
Vamos ver como é que são os
vamos
outros,
ver,
né?
Eu até me esqueci de perguntar para o Juarez se ele não vai levar o Tenório, o
sim,
neto dele,
o
né?
Neto?
Mas, senão...
senão era ele. Com certeza, diante a tantas cavalgadas já feitas, muitos fatos marcam, histórias para se contar, incidentes, às vezes engraçados, às vezes trágicos. O que vocês recordam assim quando se fala em cavalgada? Bah, aconteceu isso em tal cavalgada, que é aquele caos, aquela história para se contar, Paulo.
Nós estávamos indo para a Vacaria, aqui mais. Quando você começou a pergunta aí, eu já me lembrei
daquela. Já veio na hora.
O doutor Oscar estava de prefeito ainda aqui em Lagoa Vermelha. E ele foi conosco. E aí, após meio-dia, eles resolveram encilhar um burro que era puxado mais para caminhar e para fazer coisas. Ele e o... Agora não lembro o nome do... O Albano. Bom, e aí tá todo mundo descansando, né, na sombra e tal. E começou a encilhar esse burro aí. Quando o doutor Oscar botou o pé no estribo, gelado assim, né? Ele montou, mas nem encostou a bunda no lombo do burro. O burro começou a corcoviar e já foi embora. Ele caiu, quebrou 3 costelas e não sei o quê, e teve que vir para o hospital. E eu, aquele silêncio total, né? E eu disse assim, dá para dar risada? Não, ninguém deu risada,
ninguém,
né?
Ninguém achou engraçado na hora, que assustou.
E aí, terminou, pegaram o burro de volta, e os caras foram pro
hospital.
Quando ele voltou mais tarde, eu estava numa mulinha dele.
Sim.
Proprietário dele. Ele tinha me emprestado. E passamos no rio, não é o Ligeiro, é o...
não sei qual é que é.
Bom, para a vacaria ali. Quando nós entramos no o gado, os animais todos suados, né, e cansados, a minha mula deitou. E ele deitou para a esquerda, né? E eu bolhei a perna para o outro lado e enfiei a perna esquerda dentro do laço, da rodilha.
Sim,
do laço.
Sim, da rodilha, né? Do laço.
E quando ela sentiu que estava leve em cima, ela levantou e me derrubou
dentro d'água.
Bárbara, daí o Oscar chegou na ponte e disse assim, dá pra dar risada? Eu não sou jogador de carta, né? Mas dizem que tem o tal de 9 aí que é... deu uma batida assim.
Aconteceu na mesma para os dois.
A mesma, no mesmo dia.
Mas assim, tem casos engraçados que nem esse, mas graças a Deus a nossa entidade nunca teve nenhum caso mais grave. Assim.
Sim.
Teve grupos aí que tiveram até morte de cavaleiros aí, ou acidentes, né? Mas o nosso grupo, graças a Deus, sempre caminhou tudo na santa paz de Deus aí.
Que coisa boa. Para comemorar os 40 anos do Piquete esse ano, é um ano muito especial. Com certeza na Semana Farroupilha também tem alguma coisa programada aí.
Sim, tem bastante coisa programada, até a gente participou na segunda, sem ser nessa, ontem, na outra teve uma reunião para definição ali da Semana Farroupilha. Então o pessoal do município ali está terminando lá todos os detalhes, já deve estar quase tudo certo, e está terminando. Mas vai ter bastante programação esse ano, acho que uma eu posso contar aqui, que o Piquete vai ser homenageado pela Câmara de Vereadores, né, pelos seus 40 anos. Uhum. O Piquete é homenageado a nível de região, oitava região, ele é homenageado pela oitava região, como sempre é pessoas, né?
Sim.
Esse ano eles escolheram.
Esse ano é o Piquete.
O Piquete 35, importante. Uma entidade.
E tá muito merecida, né? Porque é um ano importante, 40 anos, e toda a história que vocês têm para a oitava região, muito justa essa homenagem.
Sim, eu já tenho falado, aí eu sempre procuro prestar atenção em algumas coisas, mas muitas coisas nasceram, pode-se dizer, do Piquet 35.
Sim.
Até mesmo esse caso da programação do acendimento da chama, até 2016, 17 ali, não tinha programação. Mas tu recordar lá atrás, o Dudu falou alguma coisa e nós fazíamos o acendimento aqui em Lagoa Vermelha. E depois, por outros motivos, não deu certo. E a partir daquele ano, o MTG se reuniu e fez uma programação para isso. Para o pessoal começar a se programar, né?
Claro.
O acendimento essa da chama a cavalo, né? Isso não era tradicional. Lá em 85, o Piquete já fazia. E começou em 2004 o MTG. Então, o CTG como é que se chama? Ele foi um dos precursores, né?
Sim.
que eu acho que levam essa ideia para frente e as pessoas vão resgatando. Alguém tem que começar, né?
Com certeza.
E eu digo que foi no Piquet 35.
É, e alguém tem que dar sequência. Quero agradecer vocês pela disponibilidade, por ter estado aqui, desejar uma boa cavalgada e na medida do possível. A gente vai conversando quando pegar celular, quando tiver algum local que possa nos passar informação, estamos aí para acompanhar vocês. Uma boa viagem.
Com certeza, vamos fazer uns chás que lá, vamos mandar aí, mandamos pro Miro, mandamos para vocês da quarta manhã aí. E agradecer mais uma vez por nós estarmos aí. Não esquecendo, né, nós estamos fazendo um livro escrito pela grande escritora alagoense e Alessandra Brain, né, que está escrevendo para nós. Temos o jantar dia 19 de setembro, lá no CTG. Esse ano vamos estar inovando, em vez de nós receber presente, nós vamos estar dando os brindes, os ingressos são numerados, então vai ter sorteio de brindes lá. Uhum. Já temos, ó, um casal de ganso, um casal de pato e um casal de galizé, já temos
já
aí.
Já tá garantido.
Já tá. E uma joia ali das vendas do Paulo Mello.
Muito obrigado. Beleza. Paulo, obrigado também, uma boa cavalgada.
Tá, muito obrigado a vocês também, Deus ter permitido, né, que nós nos manifestássemos e divulgar a nossa tradição.
Com certeza. E podem contar conosco sempre. 11h35, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho vai ter por aqui a nossa unidade móvel. Então a gente volta já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Churrasco.